E agora nós vamos falar do planejamento das cidades. Uma pesquisa realizada na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Esalq da USP, investigou meios de construir cidades mais compactas, sem perder árvores e com qualidade urbanística para os moradores. Nós vamos conversar com a autora dessa pesquisa, Patrícia Sanches. Olá, Patrícia, boa tarde, bem-vinda ao CBN Total.
Olá, Marco, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso, queria que você falasse sobre essa pesquisa, né? Como foi feita, o que você procurou aí, quais soluções, né, foram procuradas e principalmente encontradas, né, para se fazer cidades mais compactas e mais verdes, né, sem machucar a natureza.
É isso aí, Marco. A nossa pesquisa, na verdade, se focou, o nosso foco é as áreas verdes residenciais. Então, o nosso olhar não foram para parques e praças, mas sim áreas verdes residenciais, porque os nossos bairros são a maior quantidade de uso do solo que a gente tem, ou seja, a gente tem muito mais casas e muitos mais prédios residenciais, é ali que está o problema, é aí que a gente tem que atacar, e junto com as áreas verdes das praças e parques, obviamente, trazer cidades mais sustentáveis, mais saudáveis e com maior qualidade de vida.
Sim, as cidades que a gente vê, principalmente as que são muito grandes, né, dá para perceber que o planejamento é zero, né, ou muito pouco. Teria como consertar isso?
Então, Marco, é o seguinte, essa pesquisa, a contribuição dessa pesquisa é mais voltada às grandes cidades de médio porte e de grande, que estão se expandindo, ou seja, novos bairros, novos loteamentos que estão surgindo e que têm o potencial de abrigar densidade, ou seja, abrigar pessoas e mais residências de uma forma mais sustentável, com mais qualidade, a partir de um desenho urbano, né, com mais consciência. Então, a pesquisa, na verdade, estudou diversos tipos de desenhos urbanos em 3 cidades, em São Paulo, no Distrito Federal e em Berlim, na Alemanha, procurando identificar quais desenhos urbanos conseguiriam realmente adensar, só que com qualidade, sem perder área verde. E o nosso grande achado foi que, quando a gente olha a cidade a partir da quadra como unidade mínima de projeto, e não o lote residencial, a gente consegue um resultado muito melhor em termos de desempenho, tanto em termos de densidade, alta densidade, quanto de cobertura vegetal. Então, a grande sacada, a grande diferença e mudança de paradigma aí é pensar em diretrizes, pensar em índices urbanísticos que estão nos nossos planos diretores, que estão nas nossas leis de zoneamento, não só voltado para o lote, né, para o lote do empreendedor, do proprietário daquele terreno, mas pensar também em parâmetros urbanísticos que pensam na quadra, ou seja, numa escala mais ampla, pensando numa unidade, né, de desenho urbano. É aí, é a grande chave, está aí, né, você mudar essa escala e pensar mais no macro, a gente consegue obter resultados muito positivos nesse sentido.
E falando da pesquisa que vocês fizeram nas cidades da Alemanha, né? O continente europeu, ele se desenvolveu muito antes, né, do continente americano, principalmente do Brasil, né? Mas a gente conhece cidades na Alemanha, conhece, assim, ouve falar, né, que são cidades bastante pequenas, né, praticamente povoados. Tem como comparar o tipo de crescimento das cidades lá? É o mesmo loteamento aqui do Brasil? Eles fazem de maneira diferente?
A gente consegue comparar cidades grandes com cidades grandes, né? Então, por isso que a gente fez um estudo em Berlim, que é uma cidade de 3 milhões de habitantes, ou seja, comparava com muitas cidades grandes brasileiras. E, sim, a forma de desenho, a forma como eles pensam o planejamento urbano e como eles projetam é bem diferente. Eles, é o que eu falei para vocês, a visão deles é muito mais voltada num desenho da coletividade, ou seja, eu estou construindo um novo edifício nesse lote, eu tenho que olhar todos os meus vizinhos em volta. Então, buscar uma coerência e uma harmonia em termos de arquitetura, de urbanismo e, ao mesmo tempo, pensar em adensar, né? É a partir dessa visão da quadra, que eles, é a forma, é a lógica de pensamento deles, né, de desenho, é a partir da quadra que a gente consegue unir, agrupar áreas verdes numa grande mancha verde, a gente consegue conectar outros fragmentos de áreas verdes e, assim, até melhorar a questão da biodiversidade urbana.
Algo que já acontece lá, nas cidades pesquisadas aqui no Brasil, né? No caso São Paulo e no Distrito Federal. Uma situação bastante diferente, tem muito para se trabalhar na sustentabilidade ainda?
Sim, tem bastante. Marco, a gente viu assim em São Paulo que os bairros mais densos, os bairros residenciais mais densos, que são aqueles mais verticalizados, não necessariamente por ter prédios altos de 30, 40 andares, significa que tem alta densidade, né? Porque eles estão mais distantes entre si, eles não têm uma densidade tão alta quanto a gente esperava. Então, bairro, comparando com bairros densos em Berlim, a gente consegue achar bairros tão densos quanto na área verticalizada de São Paulo, porém, chegando a uma densidade talvez similar ou maior, mas com edifícios de até 7 pavimentos em Berlim. Ao passo que aqui, em São Paulo, a gente tem uma 30, 40 andares para chegar na mesma quantidade de densidade. Acontece que é um desenho muito mais eficiente porque ele pensa na quadra toda. Então, ele consegue realizar uma alta densidade e, ao mesmo tempo, consegue obter uma cobertura arbórea, ou seja, a área que a árvore ocupa no território, muito maior. Só para você ter uma ideia, os bairros residenciais de São Paulo chegam de 5 a 8% de cobertura arbórea dentro da quadra. Em comparação com Berlim, essa média vai de 22 a 35%. Então, você vê uma grande discrepância em termos de cobertura arbórea, né, entre as cidades, justamente por esse desenho tão fragmentado que a gente tem nas nossas cidades pensadas exclusivamente no lote. E aí a gente tem que estar pensando numa escala muito mais, uma escala de vizinhança para a gente conseguir resultados melhores, né?
E questões geográficas como relevo, por exemplo, podem fazer alguma diferença ou não tem nada a ver simplesmente na parte, como você falou, né, que o loteamento não leva em conta essas situações, né, de sustentabilidade. A parte, o chão, o solo, faz diferença ou não?
Faz total diferença. Toda a parte biofísica da cidade, né, sejam as áreas, a rede hídrica, seja o solo, a declividade desse solo, todos esses são componentes muito importantes e vão ser determinantes do desenho que vai estar ali. Então, a gente não consegue simplesmente pensar numa fórmula mágica ou numa forma que a gente se replique, e cada caso é um caso, mas a gente sabe que se a gente pensar numa escala um pouco mais macro, né, não só no lote, os resultados são melhores. Obviamente que os caminhos podem ser diferentes, mas essa diretriz de sair do lote a lote e do planejamento um pouco maior, ela é válida em qualquer caso, em qualquer situação, vamos dizer assim, de relevo ou de tipo de vegetação.
Patrícia, e esse trabalho precisa, né, para pegar pontos que as árvores já foram cortadas, né, que está totalmente abaixo desse índice aí que você disse de planejamento, de cobertura arbórea, né, teria que fazer muita coisa, muitas obras aí para que pudesse ter uma, não sei se chegar no ideal, mas pelo menos diminuir essa falta aí que fazem, né, que faz a cobertura arbórea e que faz a sustentabilidade.
Sim, na cidade consolidada, Marco, a gente tem menos recursos, né, porque está tudo muito já consolidado, já está construído, então a gente acaba tendo que colocar, plantar árvores e, né, implantar áreas verdes nos espaços livres que restam, então são as calçadas, nas ruas, nos canteiros ou nos quintais que restam, né? Então, assim, a gente fica mais limitado na cidade consolidada. Porém, a gente tem muito potencial e uma janela de oportunidade gigantesca quando a gente está falando de novos bairros, de novos loteamentos ou mesmo áreas, grandes áreas que eram industriais na cidade e que estão se tornando áreas residenciais, né? Então, são grandes terrenos, grandes glebas a serem revitalizadas e aí, sim, tem todo um potencial aí de começar aprendendo com os nossos erros, né, mas começando de uma forma nova, de uma forma realmente que tenha um alto desempenho e um desenho urbano muito melhor, muito mais agradável, bom para as pessoas e bom para a natureza.
Bom, alguns empreendimentos hoje, né, eles concordam um pouco com o estudo, mas em outra parte nem tanto, né, porque faz-se, por exemplo, hoje vende-se sustentabilidade na hora de se lançar, né, um condomínio, um terreno, né, porque vai ter reaproveitamento de água, vai ter jardim, mas passa, por exemplo, né, do número de andares aí que você disse que é utilizado lá em Berlim, o aproveitamento do espaço é diferente. Existe algo que, no seu estudo, né, está sendo bem feito ou os projetos atuais teriam que ser mudados também, Patrícia?
Olha, Marco, os projetos atuais, ainda assim, eles carecem de muito espaço para árvore. Ou seja, se fala em reuso de água, se fala em reaproveitamento, se fala em cisternas, mas ainda assim a gente tem muitos estacionamentos internos nos condomínios, Justamente porque você, quando você verticaliza muito, você tem muitos apartamentos, e aí você precisa abrigar uma grande área de estacionamento. Então, esse é uma grande, é uma relação que a gente viu importante. Então, quanto mais verticalizado, mais garagens, e associado a uma mobilidade da nossa cidade baseada no transporte individual. Então, o carro ainda assim tem uma grande, vamos dizer, ocupação no território, e aí sobra pouco espaço para a árvore. Então, os condomínios que hoje que falam em termos de sustentabilidade oferecem poucos ganhos nesse sentido de cobertura arbórea dentro dos condomínios, né? Acabam, a árvore perde espaço para as áreas de lazer, perde espaço para os estacionamentos, e isso não acontece em Berlim. Em Berlim é um outro panorama que a gente vê. As pessoas, existe um transporte público muito mais eficiente, as pessoas têm menos carros, existem menos estacionamentos térreos nos condomínios, e toda a área livre que existe é para a área verde. Então, é justamente isso, é um dos motivos que a gente identificou a grande diferença do panorama e da realidade brasileira da realidade alemã.
Patrícia, quem quiser acompanhar esse trabalho seu de pesquisa, né? Claro que a gente tem, as pessoas têm engenheiros ouvindo, tem construtores, né? E que a gente pode, a partir desse estudo aí, ter novas diretrizes para se fazer construções e também mais compactas, mais verdes, né? Como foi colocado nesse trabalho. Como faz para acompanhar esse seu trabalho?
Bom, a pesquisa de doutorado, Marco, já está concluída. E eles podem acessar a tese na íntegra no site da USP, que é teses.usp.br. Então, você pode baixar na íntegra a pesquisa. Existem algumas matérias de divulgação que já estão na mídia a respeito disso. Podem me enviar e-mail também, que estou à vontade para responder as questões. E eu acho que ali, para o empreendedor, para a construtora, eu acho que existe um grande potencial aí de venda agregada, quando a gente pensar num desenho urbano com mais qualidade, trazendo mais áreas verdes para o morador. Então, acho que eu vejo aí um grande potencial, um nicho do mercado imobiliário de começar a repensar as nossas áreas residenciais.
Só repete o site, por favor.
É www.teses.usp.br.
Teses.usp.br. Patrícia Sanches é autora dessa pesquisa, né, dessa tese de doutorado, que pesquisou caminhos para abrigar mais pessoas sem perder a cobertura vegetal, ou seja, né, não tirar as árvores dos locais, não tirar a sustentabilidade de perto das pessoas, as áreas verdes. Patrícia, muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde para você.
Eu que agradeço, Marco, foi um prazer falar com você.